de voto. E nesse caso aqui, a gente tem um cenário estimulado, tá? Em que os pesquisadores apresentam o cardápio de candidatos para as pessoas apontarem em quem elas votariam. Então, Ciro Gomes aparece e 7% ainda enxergam em Ciro Gomes a possibilidade de conduzir o país, mesmo depois de tantas candidaturas que acabaram não vingando. Agora, o Lucas Merreiro, isso indica também que a votação promete ser bastante apertada com um limite mínimo entre quem seria o presidente da República e também com uma recuperação de Flávio Bolsonaro, se a gente levar em conta o momento desde que ele se candidatou até agora, em que já há um discurso moderado sinalizando essa possibilidade para setores que olhavam com certa desconfiança para essa candidatura.
Evandro, eu vejo essa estratégia dele, eu não sei se é necessariamente a melhor, né? Até agora, o Flávio Bolsonaro, ele foi capaz de se consolidar enquanto candidato da direita. Naturalmente, ele tem o sobrenome Bolsonaro, tem o aval do pai, evidentemente, e é considerado por grande parte do eleitor de direita como o seu candidato. O problema é que o Flávio
Perdemos a comunicação ali com o nosso Lucas Merreiro. Daqui a pouco a gente volta para ouvi-lo por completo. Mas vamos chamar então a pesquisa de segundo turno, isso, né, Paula Nobre? Depois a gente continua por aqui.
É isso, nós temos a pesquisa de segundo turno em relação à intenção de voto. No cenário de segundo turno, a gente tem Flávio Bolsonaro com 48%, Lula com 45%, nenhum branco ou nulo com 5%, não sabe ou não respondeu com 3%. A gente tem Flávio Bolsonaro à frente, então, Alan Gani. O que, que explica essa evolução do Flávio Bolsonaro?
Olha, é claro que o Flávio Bolsonaro, ele tem a vantagem de ter o sobrenome Bolsonaro, a marca Bolsonaro, que isso evidentemente traz votos. Agora, ele tem uma vantagem adicional em relação ao pai dele, porque o Flávio Bolsonaro é uma pessoa menos reativa, mais da composição. Ele tem uma capacidade de articulação melhor. Então, provavelmente, o Flávio Bolsonaro esteja conseguindo furar a bolha, né, e pegar votos ali da centro-direita ou mesmo daquela direita que na eleição passada acabou não votando em Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, é o que explica o avanço do Flávio Bolsonaro e a liderança nas pesquisas, Paulo.
Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes em relação às eleições presidenciais deste ano. Agora são 8 horas e 37 minutos. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora, porque um homem foi preso lá no Rio de Janeiro, suspeito de abusar da própria filha. O Rodrigo Viga tem os detalhes. Ele já foi preso. Como que foi essa prisão? E dá detalhes para a gente desse caso, Viga.
Bem feito, né, Paula? Tomara que seja devidamente punido, se tudo for confirmado, for comprovado, porque é um caso esdrúxulo, horripilante e repugnável. Um pai abusando, violentando sexualmente a própria filha e depois mandando mensagens pelo WhatsApp para a vítima, filha de 26 anos de idade. Esse episódio aconteceu em fevereiro deste ano na cidade de Araruama, que fica na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. A vítima, filha, disse que chegou em casa embriagada, tinha ingerido bebida alcoólica e no dia seguinte percebeu que algo de errado havia acontecido. O que, que estava de errado? Ela foi abusada, violentada pelo próprio pai. E ela começou a montar o quebra-cabeça na cabeça dela depois que o pai começou a enviar mensagens dizendo que não conseguiu dormir a noite inteira, pensando nela e que papai gosta muito dela. Imagina se não gostasse, né? Minha cara Paula, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Foi preso no Rio Comprido, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, vai prestar contas com a polícia, vai para o sistema carcerário, onde esse tipo de crime também é repugnado, e depois vai ter que prestar contas com a justiça por ter abusado sexualmente da própria filha, violentado a própria filha de 26 anos de idade, e depois mandou mensagens para a filha dizendo que gostava muito dela, viu, Paulo?
Não, terrível, e a gente sabe que há pesquisas que mostram que o abusador ou estuprador de crianças, boa parte deles está dentro das suas próprias casas, né? São familiares. E, Rodrigo Viga, ainda falando sobre segurança pública aí no Rio de Janeiro, a Polícia Militar montou barreiras no complexo do Alemão para evitar roubo de carga e de veículos. Como que vai funcionar, então, essa estratégia, Viga?
Você sabe que o crime usa barricada para impedir a chegada do caveirão, do veículo blindado, em várias comunidades aqui no Rio de Janeiro, que não são poucas. São 1.100, pelo menos, na capital e 1.800 favelas, comunidades em todo o território fluminense, segundo as últimas estimativas, os últimos cálculos. Pois bem, agora quem está usando barricada contra os criminosos é a própria polícia. O alvo foi o conjunto de favelas do Alemão, na zona norte da capital, que ficou muito conhecido em outubro do ano passado por conta daquela mega operação com 122 mortos, a maioria absoluta ligada ao Comando Vermelho, a principal facção criminosa do estado, uma das maiores do país. Pois bem, o que está fazendo a polícia nesse momento? Instalando barricadas para evitar que quadrilhas do Alemão especializadas no roubo de veículos, sejam eles leves ou pesados, levem esses carros, caminhões e também ônibus para o interior dessas comunidades. São blocos enormes de concreto, conhecido como Jersey. E aí você pode imaginar, né? Houve conflito, confronto, resistência do crime organizado, que se sentiu incomodado com a estratégia utilizada pela polícia mesma, usada pelo crime organizado. Isso é uma novidade? Não, não é. Em 2024, esse tipo de barricada já tinha sido instalada pela polícia fluminense no Complexo da Maré, uma outra comunidade, outro conjunto de comunidades, onde há bandos especializados em roubar e também furtar veículos leves e pesados. No ano passado, houve um reforço desses megablocos de concreto. Ato e consequência, minha cara Paula, Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, os índices de violência e criminalidade nas áreas de atuação dessas quadrilhas da Maré, especializadas no roubo e no furto de veículos leves e pesados, esses números, essas estatísticas diminuíram. É isso que quer também com a instalação dessas barricadas a polícia no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte da cidade, Paula.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. Agora 8 horas e 42 minutos.
Repita.
8h42 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Você sabia que o sistema de saúde da Prefeitura de São Paulo foi eleito o melhor serviço público da cidade por 5 anos seguidos? Pois é, são 34 UPAs com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e 90% dos procedimentos são resolvidos ali mesmo, sem precisar encaminhar para outro local. Muito bom, né? O SAMU também está mais preparado. A Prefeitura adquiriu novos veículos, são 144 ambulâncias, 80 motolâncias e um heliponto para emergências. E agora, com os novos protocolos para os casos de infarto agudo do miocárdio, a mortalidade caiu de 30% para 4%. Isso tem salvado a vida de muita gente. Tudo isso com a prefeitura bancando 83% dos gastos de saúde pública da cidade. São mais de 1.000 unidades de atendimento. E pode ver que tem uma perto de você. Prefeitura de São Paulo.
8h45 minutos.
Repita.
8h45 da manhã. Nessa edição do Jornal da Manhã, nós estamos falando sobre o encerramento dos trabalhos da CPMI do INSS. Agora há pouco, nós conversamos com o senador Isauci Lucas, do PL. E agora, nós vamos conversar com Rogério Correia, que é governista, para entender também qual a visão dele sobre a CPMI do INSS, deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal da Manhã. Nós questionamos anteriormente ao senador do PL e que faz parte da oposição ao governo, como ele entende as responsabilizações que foram trazidas na CPMI em termos do que começou na gestão de Jair Bolsonaro e do que era ou seria a responsabilidade de regularização aqui agora no atual governo Lula. E aí eu faço a mesma pergunta ao senhor. O que que a CPMI entrega de... Quem são os culpados pelas irregularidades que atingiram milhares de beneficiários do INSS ao longo dos últimos anos, no seu ponto de vista? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Paulo. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. Olha, nós estamos apresentando um relatório, relatório da maioria, vamos dizer assim, da CPMI, e nós acreditamos ter a maioria hoje para aprovar esse nosso relatório. Eu vou tentar sucintamente dizer o que, que nós colocamos no relatório. Nós indiciamos aí pessoas relativas a 9 grupos que fizeram essa fraude do INSS e um 10º grupo, vamos dizer assim, de pessoas envolvidas por dentro do serviço público, sendo às vezes servidores ou agentes políticos. Então, são 10 núcleos que nós identificamos como núcleos a serem indiciados e responsáveis por esta roubalheira que aconteceu. E contamos isso do ponto de vista cronológico, como você perguntou. Isso se iniciou basicamente em 2016, ainda no governo Temer. E o que foi feito lá? Foram incluídas as possibilidades dentro do INSS de desconto por entidades de aposentados em geral. E com isso, várias entidades foram se cadastrando para poder fazer desconto do aposentado no INSS. Essas entidades passaram a solicitar essa possibilidade, né, de fazer o desconto, que chamamos o termo técnico de ACTs, que eram permitidos. Então foram dezenas de entidades que foram ficando com essa responsabilidade de fazer o desconto como se fosse prestar serviço ao aposentado. Só que aí se encheu de entidades picaretas, entidades que não tinham nada a ver com prestação de serviço. E elas passaram a colocar aposentados a partir desse núcleo corrompido dentro do INSS, pegavam esses aposentados e colocavam como se fosse filiado nessas entidades, sem que esse aposentado soubesse. E aí eles descontavam R$40, R$50, R$80 de milhões de aposentados, que virou então bilhões de reais. Então, a partir de 2016, só veio ampliando, aumentando, passou durante todo o governo Bolsonaro com uma série de denúncias que jamais foram apuradas até chegar no governo do presidente Lula, aí sim com as apurações feitas a partir da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal e, posteriormente, da CPMI, nós conseguimos desmantelar estes grupos. O presidente Lula deu uma determinação que não houvesse mais absolutamente nenhuma entidade para fazer desconto associativo. Então, cortou o mal pela raiz. Parou de se ter desconto aposentado e roubo dos aposentados. E, ao mesmo tempo, determinou que fosse devolvido o recurso aos aposentados. Então, isso foi feito. A apuração desses 9 grupos, ou 10 grupos, é que dará, então, a responsabilidade de cada um e mais de 150 indiciados e outros que nós queremos aprofundar e pedimos à Polícia Federal. Então, serão citados no nosso relatório em torno de 200 pessoas, um pouco mais talvez do que isso, entre indiciamento e aprofundamento das investigações através da Polícia Federal. E aí nós vamos ter, além daqueles que ficaram famosos por fazer esse tipo de fraude, como Careca do INSS, Camisote, os Golden Boys, além desse também, o eixo, vamos dizer assim, o núcleo político disso. Então, ex-ministros, ex-presidente do INSS que permitiram isso, estão todos colocados no nosso indiciamento. Eu diria que nessa abordagem temporal, isso iniciou-se o governo Temer, passou durante todo o governo Bolsonaro, sem que os ministros tomassem conta disso, e apenas agora foi resolvido e o recurso devolvido. Esse é, eu diria, o esquema do caso dos descontos associativos. Eu passo depois para vocês, se tiver alguma pergunta sobre isso, mas também sobre a questão do crédito consignado, que aí vai entrar dentro do Banco Master também.
Não, perfeito, deputado. Vou na linha do Cine, para que o senhor explique de uma forma um pouco mais clara esse resultado em relação à CPMI do INSS, para aquele senhor, aquele idoso que está em casa, está sentado, está assistindo e teve seu desconto indevido. Como que vai ser pago esse valor? Esse valor já foi pago a ele. O senhor disse que os responsabilizados, as pessoas que fizeram crimes, cometeram crimes em relação ao INSS, elas já estão sendo responsabilizadas, mas queria um parecer do senhor também sobre uma dúvida que fica do outro lado. Qual a sua avaliação em relação ao Lulinha? Não teve participação?
Ok, então vamos lá. Os aposentados é isso. Então eles foram descontados indevidamente, sem saber. E começaram a reclamar sobre isso. Então é aí que se tomou no governo Lula a atitude de terminar com qualquer tipo de desconto e devolver o recurso. Os recursos foram devolvidos. Basta o aposentado, aquele que ainda não recebeu, se ele teve desconto que ele não autorizou, basta ele entrar no meu INSS pelo celular mesmo ou procurar uma agência e ele será verificado e devolvido o recurso. Já foi devolvido o recurso de mais de 4 milhões de aposentados, viu? Foram mais de 3 bilhões de recursos colocados. Como é que nós vamos reaver esse recurso para o erário público? A partir do confisco dos bens dos responsáveis. Então, é isso que foi feito em relação aos aposentados. Acho que expliquei bem, né? Ou seja, aquilo que foi roubado durante o governo Bolsonaro foi devolvido durante o governo Lula. É preciso ficar bem claro para ver quais as responsabilidades e por que o outro governo não fez. É porque havia muitos ministros envolvidos nisso. O caso do Lulinha não se provou nada. No nosso entendimento, foi uma cortina de fumaça feita pela oposição apenas como agitação política, até porque para desviar o foco das responsabilidades reais. Alguns ministros, como Onyx Lorenzoni, o próprio ex-ministro Moro, sabiam disso, foram avisados e não agiram, diferente do que foi feito. A Controladoria Geral do governo Bolsonaro também não agiu. Então, quando você vai vendo o histórico, aquilo que aparece no momento que foi o problema, né, colocado e denunciado, foi resolvido. Agora, para o passado, a gente precisa de fazer essas punições todas. E aí tem presidentes do INSS, inclusive que estavam também no governo do presidente Lula, como o Stefanuto, que nós também, evidentemente, colocamos como denunciado também junto à Polícia Federal. Mas veja bem que é preciso ver esse histórico. Em relação ao Lulinha, sinceramente, foi quebrado o sigilo, não se viu nada em relação a isso. Falam de uma amizade dele com uma empresária que era amiga do careca do INSS. Sim. Tem coisa muito pior do que isso com Flávio Bolsonaro, que tem, por exemplo, uma sócia que coordena o escritório dele e ela simplesmente é parente do contador do careca do INSS. E dentro do escritório dele, nós pedimos quebra de sigilo, que o presidente da CPMI não quis fazer, para ver se havia recurso, inclusive, na compra da mansão do Flávio Bolsonaro, ele comprou no BRB por 6 milhões de reais, pagos quase que à vista. Então, tem denúncias muito mais graves do filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do que em relação ao Lulinha. Agora, a oposição explorou politicamente isso ao invés de mostrar fatos.
Deputado Rogério Correia, do PT, muito obrigado pela conversa conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã e eu quero dizer que o espaço está sempre aberto.
Tá, eu gostaria apenas de ressaltar...
Que sobre o crédito consignado, né?
É, o crédito consignado.
Vamos rapidamente, lá, deputado, rápido. Vai lá.
O crédito consignado é aquele empréstimo que pode ser feito. E no caso do Banco Central, do Roberto Campos Neto, do governo Bolsonaro, ele autorizou o Banco Master e o Vorcaro a fazer crédito consignado. Agora, o INSS, no governo do presidente Lula, teve que desfazer 240 mil contratos com aposentados que estavam sendo também roubados no Banco Master. E o Zetel, que é o sócio do Vorkar no Banco Master, que também está preso, homens estão presos, fazia lavagem de dinheiro, tanto deste recurso como de outros, porque o rombo do Master é muito maior, não é só com crédito consignado. E lavou dinheiro, inclusive, na igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, que é do pastor Faladão. Pra você ter uma ideia, 40 milhões de reais ele passou para a igreja Lagoinha Belvedere. O próprio pastor Zetel, ele mesmo era um pastor da igreja. Então, o Banco Master, nós vamos responsabilizar Vorkaro, Zetel e o próprio Campos Neto, que foi o responsável pelo Banco Central por permitir isso. Por fim, queria dizer a vocês o seguinte: nós precisamos aprovar um relatório hoje. A peça que vai vir do Alfredo Gaspar, que é o relator oficial, provavelmente haverá uma discordância dela se ela vier na linha que a oposição tentou colocar, que, para o nosso entender, é uma peça muito mais política e ideológica do que uma peça técnica. Se for isso, nós vamos rejeitar esse relatório e o presidente tem que indicar um outro relator do campo majoritário.
Sim.
A gente espera que o presidente Viana faça isso e não deixe terminar em pizza sem relatório a CPMI. Então vamos ficar de olho nisso para que a CPI e a CPMI ela dê realmente resultados, indicie as pessoas e faça aí a resolução necessária e apresente propostas que nós temos também para que isso nunca mais volte a acontecer também no caso do crédito consignado.
Deputado Rogério Correia, muito obrigado pela tua participação. Agora sim, um grande abraço, até a próxima.
Obrigado, um abraço a vocês, parabéns pela cobertura.
Obrigado.
Obrigado. E olha, sobre as informações que o deputado Rogério Correia trouxe a respeito de Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência da República, o espaço está aberto aqui no Jornal da Manhã, caso Flávio Bolsonaro queira se manifestar a respeito das acusações feitas pelo deputado Rogério Correia do PT.
É isso. Agora são 8 horas e 57 minutos. A gente volta a girar os nossos destaques internacionais. Vamos lá para a Europa para falar com Luca Bassani, porque após um pedido estratégico feito pelo Paquistão aos Estados Unidos, Israel suspendeu planos de atacar chanceler iraniano e o presidente do parlamento. O Luca Bassani tem todas as informações para a gente, Luca.
Exatamente, Paula. De acordo com a agência Reuters, os Estados Unidos, através do Paquistão, que tem tentado mediar esse conflito, pediu para que Israel retire o nome de duas autoridades iranianas da lista de alvos para serem eliminados. Um deles seria o chanceler iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, e também o presidente da Assembleia da República Islâmica, o senhor Mohammed Khalibaf, que seriam duas figuras na visão dos informantes da agência internacional, que estão com o diálogo aberto para negociações diplomáticas perante o governo norte-americano. Então, eliminar essas duas pessoas, esses dois interlocutores, poderia significar um fim imediato e talvez definitivo de qualquer conversa diplomática. Afinal, são vistos pelos americanos essas duas figuras como talvez as mais moderadas e as mais aptas a fazer qualquer tipo de negociação para a reabertura do Estreito de Hormuz e, eventualmente, até outras negociações que pudessem colocar fim a essa guerra. Quando perguntados, os israelenses, né, o exército de Israel, as forças de defesa, disseram que não comentariam especificamente esse caso, mas que sempre estão em contato com os seus parceiros na região, principalmente os Estados Unidos, para saber como prosseguir em relação a operações de eliminação de alvos importantes, seja politicamente, seja militarmente. Lembrando que desde o começo dessa guerra foi uma tendência. Importantes figuras como o líder supremo Ali Khamenei, como o chefe do Conselho de Segurança Nacional Ali Larijani, entre outros generais e também figuras políticas foram eliminadas, foram mortas pelos israelenses e pelos norte-americanos de maneira consistente. Para tentar fazer com que essa guerra chegue a um fim mais rápido, talvez manter pessoas um pouco mais moderadas vivas seja a solução, na visão pelo menos daquilo que foi informado à agência Reuters. A gente vai ficar de olho, lembrando que toda essa questão ela tem sido tratada em uma guerra de narrativas. Afinal, os Estados Unidos dizem que estão com o diálogo aberto e as conversas têm sido produtivas. O Irã nega que esteja participando de qualquer tratativa para colocar final a essa guerra. Ambos apresentam critérios divergentes para a finalização do conflito, enquanto o mundo todo sofre com o preço mais alto do petróleo, das commodities energéticas e as pessoas, obviamente, também com essa crise humanitária.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
No primeiro jogo deste ano de 2026, a seleção brasileira acabou derrotada para a França em amistoso realizado lá nos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, Mbappé marcou o primeiro. No segundo tempo, Ekitike ampliou para os franceses. O zagueirão Bremer descontou e deu números finais à partida Brasil 1, França 2. Esse é o primeiro de 4 amistosos que o Brasil fará antes da Copa do Mundo. Na próxima terça, a seleção encara a Croácia. E na data FIFA de maio, o Brasil recebe o Panamá no Maracanã e depois viaja aos Estados Unidos e enfrenta o Egito, finalizando assim a preparação em busca do Hexa.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô fazendo. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Agora 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9:03 da manhã. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode sair hoje do hospital. Vamos com a nossa Jana Camilo, que está acompanhando essa história. Conta aí, minha amiga.
Pois é, Evandro, se não houver nenhuma intercorrência com relação à saúde de Jair Bolsonaro, hoje mesmo ele recebe alta, vai para casa na prisão domiciliar temporária, né? Lembrando que é uma prisão domiciliar temporária, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando 90 dias, que seria o tempo para que ele se recupere, né, do quadro de pneumonia bacteriana. Os médicos ontem, porque a última atualização sobre o quadro de saúde de Bolsonaro é de ontem, disseram que ele evolui gradualmente, não tem nenhuma intercorrência por enquanto, que hoje é o último dia, inclusive, de antibióticos, então que a previsão é que ele receba alta hoje mesmo. Então há toda uma expectativa de que momento que isso deve de fato acontecer. É uma expectativa que aconteça até, inclusive, hoje de manhã mesmo, viu, Evandro? A gente tem equipes a postos lá na frente do hospital, deve estar aqui em Brasília, onde ele está internado. Lembrando, a internação de Jair Bolsonaro começou no dia 13, no último dia 13 de março, né? Ele foi diagnosticado com pneumonia bacteriana em decorrência de uma broncoaspiração, que é quando há uma entrada indevida no pulmão de alimentos ou líquidos, por exemplo. E desde então ele ficou internado na UTI durante um bom tempo. Depois ele recebeu alta, na última quarta-feira ele recebeu alta da UTI e foi para um quarto comum. Então a expectativa é de que momento Jair Bolsonaro deve deixar o hospital. Lembrando também quais foram as regras do ministro Alexandre de Moraes para conceder essa prisão domiciliar. Ele vai precisar usar, por exemplo, tornozeleira eletrônica. Ele não pode usar celular, não pode usar as redes sociais, nem por intermédio de terceiros. Todas as visitas, a não ser de quem mora na casa, Michele Bolsonaro e as duas filhas, todas as outras visitas estão suspensas. Só podem visitar os filhos, isso duas vezes na semana apenas, incluindo Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, que até então estava fazendo toda uma articulação política com Jair Bolsonaro lá na prisão, junto com outros aliados. Somente duas vezes na semana Flávio Bolsonaro vai poder ter contato com Jair Bolsonaro. Os advogados podem visitar diariamente, né? Tendo um aviso prévio, a equipe médica também pode fazer as visitas diariamente, porque ele precisa dessa assistência médica, mas essas visitas estão... Porque Jair Bolsonaro, só lembrando, Evandro, ele tinha uma série de visitas já pré-marcadas antes dele ser internado com vários aliados políticos, né? Então, todas essas visitas foram suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, inclusive, como você acabou de dizer, há toda uma preocupação sobre essa articulação, como é que vai se dar agora com relação às bases nos estados e a própria campanha de Flávio Bolsonaro. Enfim, então a expectativa é de que momento Jair Bolsonaro vai deixar o hospital, provavelmente então, segundo os médicos hoje, expectativa de ser ainda hoje pela manhã, e aí conta a partir dessa alta que conta esses 90 dias de prisão temporária. Ivan.
Valeu, Jana. Ó, o Banco Central vê um risco real da inflação ficar fora da meta estipulada.
Bom, efeitos da guerra, né, meu caro? Veja, esse risco agora...
Estou até imaginando os movimentos que acontecerão, então, a partir dessa desconfiança do
Banco
Central.
Pois é, porque olha só, né, diretamente a gente tem um impacto tanto de alimentos quanto de combustíveis, sem contar os impactos indiretos. Evandro, qual que é a meta? Hoje, o teto da meta, isso é importante frisar, é 4,5%, a meta é 3%.
Porque assim, gente, tem a meta, e aí você tem o teto da meta, que é 4,5%, que seria ali uma margem de manobra que você teria dentro do que é aceitável pelo Banco Central para controle da inflação. Só que eles nunca querem chegar próximo desse nível, né, Alangani?
Exatamente, porque aí é o máximo de tolerância, né, que se permite. E muitas vezes o governo acaba utilizando o máximo de tolerância como se fosse a meta. Né? Isso confunde muito. Ah, a meta é 4,5. Não, a meta é 3, podendo chegar a 4,5. Muito bem. A probabilidade, Evandro, de 30%, não é pequena, de acordo aí com os modelos do Banco Central, de que a inflação fique acima dos 4,5%.
Ixi, Maria.
E provavelmente essa probabilidade deva aumentar cada vez que essa guerra durar mais tempo, né? Então, por conta do impacto nos fertilizantes, no petróleo, no óleo diesel, enfim, todos os derivados que afetam aí a cadeia produtiva. Então, a inflação, infelizmente, Evandro, em 2026 vai ser um tema que vai dar o que falar.
E se essa inflação fica nesse limite preocupante, Alangani, vem as medidas mais rígidas do Banco Central para tentar contê-las, o que poderia talvez afastar uma possibilidade maior de queda na taxa básica de juros para cumprir a expectativa deste ano, que, se não me engano, chegaria em torno de 12 e pouco,
isso,
não é?
Isso, exatamente, né? 12,5%, de acordo aí com as previsões dos analistas, mas há gente já no mercado financeiro falando que a próxima reunião do Copom existe a possibilidade de não ter corte na taxa Selic.
Manutenção
da taxa Selic, por conta da piora da inflação, a gente viu isso no IPCA 15 e também das expectativas inflacionárias, Evandro.
Beleza, Alangani, obrigado.
Até.
Até já. Ah, é verdade, hein? Olha eu. Eita, Lucas Merreiro, a Lari tinha falado para mim, você termina com o Gani, você chama o Lucas Merreiro para fazer um comentário. Aí eu tava aqui com vontade de ir ao banheiro, Lucas Merreiro, e aí eu já ia liberar, entendeu, para Paula Nobre puxar o próximo e rapidamente a gente organizar isso. Mas vamos comentar então com o nosso Lucas Merreiro também essa preocupação do Banco Central. E além das questões geopolíticas que podem influenciar nessa decisão, o Lucas Merreiro, você entende também que o governo não ajuda muito o Banco Central a tomar uma atitude que flexibilize um pouco mais a taxa básica de juros?
Evandro, fica tranquilo que eu sei que você jamais tentaria me calar. Sim, de fato, fica muito difícil para o Banco Central segurar a taxa de juros, considerando que o governo federal só toma medidas economicamente irresponsáveis. O que a gente vê acontecendo, e aí pode ter a guerra que for, pode ter o problema externo que for, ainda que não estivesse acontecendo essas coisas, a inflação estaria numa situação calamitosa, não digo do mesmo jeito, mas estaria numa situação calamitosa também, né? A gente sabe que o governo federal, ainda mais em ano eleitoral, né? Gosta de aumentar gastos, gosta de garantir auxílio isso, auxílio aquilo. É o Lula, as promessas do Lula são sempre essas. Não, porque eu vou aumentar o pé de meia. Não, porque eu vou aumentar o Bolsa Família. Não, porque... E aí essas coisas vão se acumulando. O Brasil fica se comprometendo mais e mais com gastos de longo prazo que não tem a menor condição de pagar. Antes mesmo dessa guerra estourar, e aí vamos aguardar, né? Evidentemente que o PT vai colocar a culpa na guerra. Guerra, né? A culpa sempre é de vários fatores, menos do próprio PT, né? O Lula vai ficar colocando a culpa na guerra, dizendo que a situação lá fora tá muito difícil, não teria como ser diferente aqui no Brasil, mas a gente sabe que o Brasil já estava em déficit recorde antes da guerra do Irã, antes do bloqueio do Estreito de Hormuz. As pessoas vão lembrar que ao longo dos últimos 4 anos, e não só agora, não só depois da guerra, já estava difícil fazer compras no mercado, já estava difícil importar um produto, até porque o Haddad fez questão de taxar importação, que antigamente era isenta até 50 dólares, as pessoas já sentiam esses efeitos desde muito antes da guerra. Então não adianta agora o senhor Lula ficar falando que não é culpa dele, é culpa da guerra. Não, a gente sabe muito bem de quem é a culpa.
Agora são 9 horas e 11 minutos, a gente volta a girar nossa reportagem, porque o impostômetro, painel que fica localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo, lá no centro de São Paulo, alcançará a marca de 1 trilhão de reais hoje. O Diogo tem as informações para a gente ao vivo. 1 trilhão de reais, Diogo, é muito dinheiro, é muita arrecadação.
É muita grana, viu, Paula? E como você bem sabe, traz aqui a previsão do tempo, a previsão é que essa marca seja ali ao meio-dia e 17 minutos desta sexta-feira. Mas você sempre diz, previsão não é precisão, né? Porque, olha, eu estou olhando neste momento o impostômetro, tem tempo real, tá? Neste momento, o impostômetro marca 998 bilhões 730 milhões de impostos pagos pelos brasileiros. Arrecadação dos governos federal, estadual e municipal. Eu não vou nem falar o mil porque o tempo todo vai girando aqui o tempo todo. Olha só, vou repetir: 998 bilhões 730 milhões de reais de impostos pagos. Isso daria, aplicado na poupança, um rendimento de cerca de 5 trilhões 805 reais por mês. Daria para comprar 1 milhão e 500 mil apartamentos de 3 quartos, uma suíte, 2 garagens em um bairro nobre daqui de São Paulo e cerca de 39 milhões de carros. É muita grana. Esse valor todo do impostômetro, que pode alcançar a marca nesta sexta-feira de 1 trilhão de impostos pagos pelos brasileiros, representa o total de impostos, taxas e contribuições pagas pelos contribuintes das esferas federal, estadual e municipal desde o início do ano, ou seja, desde o dia 1º de janeiro a hoje, né? No caso, 27 de março. No mesmo período do ano passado, fazendo uma comparação, o impostômetro havia registrado 972 bilhões de reais. Ou seja, este ano a arrecadação está acelerada. Segundo o economista da Associação Comercial do Estado de São Paulo, Ulisses Gamboa, a antecipação ela decorre de uma combinação de fatores que impulsionaram a arrecadação tributária. Ele fala e aponta que outros fatores explicam esse crescimento da arrecadação, como a tributação de fundos exclusivos, alta da tributação do juros sobre capital próprio, mudanças na tributação de incentivos, entre outros fatores. Para encerrar minha participação, eu vou voltar ao impostômetro, porque não precisa ir até a Rua Boa Vista para conferir de perto, presencialmente, né? A Rua Boa Vista, que fica no Centro Histórico de São Paulo, ó, já tem a marca de 900 998.745.000.000 de reais de impostos pagos pelos brasileiros. Eu volto com vocês aí no estúdio. Cine, Paula.
Nossa, vale até uma selfie na frente do impostômetro hoje com 3 trilhões, 1 trilhão, aliás, a marca de 1 trilhão de reais, 3 trilhões, pelo amor de Deus, 1 trilhão já é muita, pode chegar lá, 1 trilhão de coisa é muita coisa. Bom, deixa eu falar com os nossos comentaristas aqui, Lucas Merreiro, 1 trilhão deve bater a marca do impostômetro hoje aqui em São Paulo, de fato a arrecadação aqui no Brasil é muito alta, a gente paga muito imposto e a gente dificilmente vê esse dinheiro sendo convertido, enfim, por exemplo, olha só, aquela senhorinha da rua, aquela pessoa que a gente conhece que mora do nosso lado, que fala, o buraco da minha rua está aqui há tantos anos, esse buraco não é tapado, nada acontece, a prefeitura aqui da minha cidade não faz nada e o imposto, ó, segue rodando.
Com certeza, Paula. O Brasil, ele tem uma máquina burocrática extremamente cara e, ao mesmo tempo, extremamente ineficiente. É por isso que a gente paga tanto imposto e esses problemas do cotidiano a gente não vê ser resolvidos, como você bem colocou aí. São muitas dificuldades que o Brasil enfrenta. Vejam só, 1 trilhão de reais pagos em impostos. E a gente está aqui, a gente está em março ainda, acabando março, vai, estamos quase em abril. Quer dizer, não tem o menor cabimento. O Brasil é um país que paga uma carga muito excessiva, é uma carga tributária muito excessiva, e mesmo assim a gente opera no vermelho, a gente opera no déficit. Esse que é o verdadeiro escândalo. Como é que um país que cobra tanto imposto, uma das cargas tributárias mais altas do mundo, consegue operar no déficit ainda por cima, e déficit recorde, tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui do que é o caos da carga tributária brasileira. Vejam só, a Uniqlo é uma marca muito boa aí de roupas japonesas, ela se estabelece no mundo todo. Recentemente, e é uma marca japonesa, tá? Prestem atenção nisso. Recentemente eles pensaram em vir pro Brasil. Aí eles olharam a carga tributária do Brasil, viram o quão confusa e pesada ela era, e sabe o que aconteceu? Eles não entraram no Brasil, eles desistiram. E a gente tá falando aqui de japoneses, tá? Japoneses conseguem se estabelecer praticamente em qualquer circunstância. Um país que é cheio de terremoto, não tem problema, eles resolvem, eles conseguem prosperar lá. Os Estados Unidos jogam 2 bombas atômicas no Japão nos anos 40, não tem problema, eles conseguem se resolver, eles conseguem ficar ricos. Eles conseguem resolver todos os problemas, eles só não conseguem resolver a carga tributária brasileira. Isso para eles acharam um pouco demais. Eu tô usando o exemplo da Uniqlo aqui, mas imagina quantas empresas não desistem do Brasil por conta dessa carga tributária. Então, o peso do tributo não é apenas o que sai do povo do cidadão, que já é um peso gigantesco, mas o afastamento de riquezas que nós fazemos aqui, o afastamento de investimento estrangeiro, né, é um problema que gera muitos outros problemas, e a gente continua no déficit, lembrando aqui.
Gani, e é interessante a gente pensar que esse governo tem tido recorde atrás de recorde de arrecadação, e mesmo assim a gente não consegue lidar bem com as contas públicas e com o rombo da dívida.
É claro, porque criaram regras insustentáveis, né? Quando a gente fala do arcabouço fiscal, ele acabou já nascendo morto, porque ele é convidativo ao gasto, né? Ao atrelar o gasto público à receita. Não só isso também, voltou com os mínimos constitucionais de gastos de saúde e educação, atrelando o gasto de saúde e educação com as receitas da União. Então, se sobe a receita, sobe o gasto com saúde e educação, aumento de auxílios governamentais, enfim, subsídios. Então, é claro que essa conta não vai fechar e a taxa de juros fica pressionada, não só a taxa de juros, como a inflação. Então, tá aí, o brasileiro paga muito imposto e, no final das contas, tem pouco retorno desses impostos, não tem segurança pública, que é uma função básica do Estado, que não dá para o brasileiro contratar de maneira privada, né, como saúde e educação. E, além disso, acaba sofrendo também com altas taxas de juros e inflação decorrente do excesso de gastos do governo.
Seguimos aqui no nosso Jornal da Manhã. A Americanas pediu para encerrar o processo de recuperação judicial. Vamos entender o porquê com o Rodrigo Viga. Conte aí, meu amigo.
Meu caro Cine, depois daquela turbulência no mercado varejista, lá no começo de 23, né? As tais inconsistências contábeis de mais de 20 bilhões, a rede varejista Americanas enxugou bastante, diminuiu o número de lojas e quadro de funcionários. Era o que se previa, o que acabou acontecendo. e depois desse processo de recuperação judicial acha que já está pronta para deixar a chamada RJ. O pedido foi apresentado junto à 4ª Vara Empresarial aqui do Rio de Janeiro, que está cuidando dessa e de outras recuperações judiciais. Já está sendo analisado, já está sendo apreciado e muito provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias, haverá sim, meu caro Cine, um parecer muito provavelmente favorável à saída da Americanas da RJ. Ela essa semana, inclusive, divulgou a venda da Uni.co, não é a mesma outra empresa de origem japonesa, não, para um grupo privado por quase 153 milhões de reais, inconsistências contábeis que depois descobriu-se que era uma grande fraude, um suposto conluio entre ex-executivos que estão respondendo na Justiça, na CVM, a uma série de processos, porque descobriu-se que a dívida era de 50 bilhões e nessa RJ, nessa recuperação judicial, o valor lá apontado no relatório, 42 bilhões com B de bala de reais, viu, Cine?
Agora, o Rodrigo Viga, eu quero falar também de uma outra situação, né, e que envolve também contas, mas não necessariamente essas relacionadas a Americanas, que tem a ver com a conta de luz aí no Rio de Janeiro. E haverá um reajuste menor do que se esperava, querido Rodrigo Viga?
É, como diz aquele meu amigo oriental, tá caro, né? Tá caro, né? Porque a concessionária Light, que atende capital, mais 30 municípios, quase 4 milhões de pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro, tinha conseguido uma liminar na justiça que majorava a conta de luz e energia a partir desse ano para 16,6%, uma alta de 16,6%. Estava todo mundo com medo, com pânico, calorão danado no Rio de Janeiro, verão, continua muito quente por aqui, termômetro já perto dos 30 graus. E aí com medo de ligar a luz, de ligar ar-condicionado, fazendo conta para ver se dava para suportar ou o gasto ou o calor, porque concomitantemente estava quase que inviável, impossível. Mas a AGU recorreu dessa liminar obtida pela Light na Justiça do Distrito Federal, cassou, derrubou a liminar e o ajuste será um pouco menor, mas ainda bem pesado, muito significativo. 8,6% na área de concessão da Light, a concessionária de energia que atende capital, mais 30 municípios e 4 milhões de pessoas por aqui. Tem muita gente preferindo ficar no escuro diante dessa situação de conta de luz muito cara, viu, meu caro Cine?
Por mais que a gente falar, o reajuste vai ser menor do que esperado. Enfim, mas é um aumento, né, Rodrigo Viga? E todo aumento é negativo quando há uma prestação de serviço que não acompanha o reajuste
com
que
certeza
é proposto pela empresa. Obrigado, meu amigo. Até já. Diga.
Cine. Ah. Eu sou daquela época, você também, que assistiu o Gato Félix, que funcionava da seguinte forma. A gente tinha medo de ficar no escuro, né? Agora a gente fica no escuro de propósito.
Rodrigo Viga, eu tinha acabado de nascer nos anos 90, assim, tinha 2 anos de idade só, meu amigo. Talvez um pouco antes você já tenha nascido, né?
Eu nasci um pouquinho antes, mas com certeza você sabe. Mas você com certeza sabe quem é o Gato Félix. Agora, aparentemente, acho que assim no visual, eu sou mais novo que você, hein?
É aquela história que a gente diz no interior, Rodrigo Viga. Rodei murcho. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você. Abusado.
Até mais, Viga. Agora são 9 horas e 23 minutos. A política anti-imigração de Donald Trump pode ajudar a entender o aumento do número de deportados no aeroporto de Confins. O nosso repórter Rodrigo Costa explica os detalhes disso. Vai precisar de uma explicação didática aqui pra gente, hein, Rodrigo?
Vamos lá então aos números, Paula. O número de brasileiros deportados com chegada pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins subiu 88,7% em 2025 se comparado com 2024, ao passar de 1.662 deportações para 3.137. Apenas 1% dos que desembarcaram em terras mineiras nessas condições no ano passado fazem parte do grupo com alerta da difusão vermelha da Interpol. Ou seja, somente 34 pessoas cometeram crimes graves, como homicídio ou tráfico de drogas, e foram presas no momento da repatriação. Esses dados foram divulgados pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Neste ano, desembarcaram já, agora em 2026, 765 pessoas em Confins, a média média é de 255 deportações no mês, número próximo aos 261 registrados no ano passado. Os dados mostram que o cerco ainda está fechado contra brasileiros que residem irregularmente nos Estados Unidos. Em 5 anos, o aeroporto recebeu 12.642 pessoas, brasileiros, que foram forçados a deixar as terras americanas. Durante o processo de retorno de alguns brasileiros, há relatos, inclusive, de situações humilhantes e até violências físicas. Um mineiro de 31 anos chegou a sofrer fraturas em 2 partes da perna, de acordo com as informações, após uma abordagem truculenta da Polícia de Imigração e Alfândega norte-americana. Ele é de Ipatinga, que fica aqui na região do Vale do Aço, e vivia há 3 anos nos Estados Unidos, Paulo. Ou seja, os números estão crescendo no que diz respeito às deportações.
Agora são 9 horas e 25 minutos.
Repita.
9h25.
Esportes.
No primeiro jogo deste ano de 2026, a seleção brasileira acabou derrotada para a França em amistoso realizado lá nos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, Mbappé marcou o primeiro. No segundo tempo, Ekitike ampliou para os franceses. O zagueirão Bremer descontou e deu números finais à partida Brasil 1, França 2. Esse é o primeiro de 4 amistosos que o Brasil fará antes da Copa do Mundo. Na próxima terça, a seleção encara a Croácia. E na data FIFA de maio, o Brasil recebe o Panamá no Maracanã e depois viaja aos Estados Unidos e enfrenta o Egito, finalizando assim a preparação em busca do Hexa.
É neste final de semana. Lançamento e abertura do decorado do Landmark Santa Cruz, a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga. Projeto completo com gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Mensais a partir de R$ 1.990. Na Rua Vergueiro, 6.246. Ou acesse diálogo.com.br.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan. Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
28 minutos.
Repita.
9h28 da manhã. Vamos falar aqui com o nosso Fernando Rocha para entender o que vem por aí no nosso Morning Show às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho, hein, seu Fernando Rocha? Bem-vindo, bom dia.
Olá, meu querido. Olá, Paulinha, tudo bem? Oi. Estamos aqui, a gente está de olho em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Nosso sofá democrático da discórdia está aqui também esperando para discutir, por exemplo, a previsão de saída de Jair Bolsonaro do hospital rumo à tão esperada prisão domiciliar. Tem CPMI do INSS que não foi prorrogada. Tem gente aqui do sofá que ficou muito brava com isso. Vamos analisar também como foi essa votação lá do STF. Tem também uma fortuna sobrando nos cofres do Banco Master. 70 mil investidores não pediram resgate do Fundo Garantidor de Crédito. Por que será? A gente vai falar também de uma nova moda dessas absurdas. São adultos fazendo aqueles ensaios fotográficos como se fossem recém-nascidos. Já é um absurdo quando o recém-nascido faz. E quando é um adulto, meu Deus do céu, vem meteoro! A gente vai falar sobre muita coisa, estamos esperando. Cabe todo mundo no sofá democrático da discórdia. E a gente está esperando aqui no Morning Show a partir das 10 da manhã. Falta pouco para não faltar mais nada. Até lá!
Exatamente, Fernando Rocha, eu vi essa trend nas redes sociais, eu pensei, tá faltando uma pia louça de, uma pia cheia de louça pra lavar.
Uma laje pra bater.
É, exatamente.
Um lote pra capinar.
Um terreno pra carpir, igual a gente fala no interior.
E você já pensou o Gani no ensaio dele?
Meu Deus, vem Meteoro, volume 2. Me ajuda, Batman.
Bonitinho assim, ó.
Né, todo enroladinho aqui na coberta.
Valeu, seu Fernando Rocha.
Beijo pra vocês.
Um abraço pra você.
Até mais, tchau.
Valeu, gente. Vamos agora falar de taxa de desocupação no trimestre encerrado em fevereiro, que aumentou, Alan Gani.
Evandro, hoje eu vim aqui...
Em comparação com o quê? Vai lá.
Evandro, hoje eu vim aqui só para te trazer más notícias.
Nossa.
Pois é.
Que agourento que
olha,
você está não, hoje,
olha
Alan
só,
Gani.
Evandro. A previsão do mercado financeiro era uma taxa de desemprego de 5,7%. Veio acima do esperado 5,8%. E o pior... acelerou em relação a janeiro, ao trimestre móvel encerrado em janeiro. Então, isso já mostra um desaquecimento da atividade econômica com reflexos no mercado de trabalho.
Agora, esse desaquecimento da atividade econômica, então, pode trazer indicações a respeito da inflação que poder... Como é que funciona, Gani, a influência para a inflação e para as decisões econômicas que podem ser tomadas a partir desse desaquecimento?
Então, a gente tem agora uma combinação que é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem o desaquecimento da atividade econômica que pega na taxa de desemprego,
sim,
mas também combinado com um choque de oferta. Porque a inflação ela está elevada não porque a atividade econômica está aquecida, exatamente, seria uma elevação da demanda. Não, muito pelo contrário. A inflação veio por conta da alta do petróleo e do gás natural. Então, a gente já tinha uma desaceleração da economia em curso, o que explica o aumento da taxa de desemprego. Aumenta agora a inflação por conta do choque no petróleo e a gente tem essa combinação perversa de mais inflação, inflação ascendente, com mais desemprego. E é claro que, Evandro, isso tem impacto eleitoral.
Olha, eu quero conversar um pouquinho também com o nosso Lucas Merreiro sobre essa situação que envolve o aumento, né, dessa desocupação, digamos isso, assim, isso, né, Alan Gani. E o quanto esses movimentos, o Lucas Merreiro, eles podem contradizer aquela situação que você disse, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicar um país que, na tua visão, está presente só na cabeça dele.
É, com certeza, Evandro, a situação vai piorando na medida em que fica mais e mais oneroso e custoso para o empresário ali, né, para o dono da empresa contratar uma pessoa na CLT, as pessoas vão migrando para outro tipo de emprego, essa é a verdade. As pessoas estão cada vez mais sendo contratadas por PJ, por exemplo, porque ficou insustentável basicamente ser CLT e vai ficar ainda mais insustentável depois que o governo aprovar, com apoio da oposição, é isso que está desenhado que vai acontecer, aquela PEC bizarra da escala 6x1. Quer dizer, fica praticamente impossível no Brasil você ter um emprego formal. E olha só, parece, quando a gente olha esse número, pô, 5,8%, nem tá tão ruim assim, né? A pessoa pode ter aquela impressão, lembrando que no governo Dilma a gente chegou a taxas muito maiores de desemprego, mas não, é bem ruim sim, porque esse 5,8%, ele não é um número real de pessoas que não estão produzindo, né? O Brasil, lembrando, eu sempre digo isso aqui, é um dos países mais improdutivos do mundo. E por quê? Veja, para o IBGE, e aí eu até trouxe esse dado aqui, está no site deles, é considerada uma pessoa desempregada, alguém que não trabalhou, mas estava disponível para trabalhar e procurou ativamente emprego nos últimos 30 dias. Ou seja, se uma pessoa não trabalha e desistiu de procurar emprego ou não procurou emprego nos últimos 30 dias, os índices nem consideram essa pessoa desempregada. Então, quantas pessoas no Brasil hoje, por exemplo, não vivem de auxílio do governo? Elas não são consideradas desempregadas. Elas não entram nessa conta, mas é uma parcela significativa e é uma parcela onerosa, uma parcela que não produz. Então, esse problema do desemprego, que parece uma questão até um pouco menor, ela é uma questão gigantesca, muito maior do que parece. A gente precisava de mais pessoas em empregos formais, só que o problema é que a nossa CLT não permite isso. O Brasil é um país inimigo do empresário e, por consequência, inimigo do trabalhador, que obriga as pessoas a buscarem as formas, as modalidades informais, melhor dizendo, para continuar trabalhando, para conseguir receber algum tipo de salário no final do mês.
Agora são 9 horas e 34 minutos. A gente volta a girar a nossa reportagem porque o PSD